Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Roberta, sozinha de novo, porque estamos aqui na segunda parte, né, sobre contrarreforma da aula 5, que eu falei que ia voltar para falar, para continuar falando sobre contrarreforma, sobre todo esse movimento, né? Já estamos na metade das aulas, na metade das aulas que a gente tem. Tem mais coisas pra gente falar, a gente vai continuar falando sobre Idade Moderna, todos os outros acontecimentos, mas hoje vamos continuar falando da aula passada, né, que era contra-reforma, que eu tava, vamos recapitular, né, eu tava falando sobre como que a igreja começou a ver que ela tava perdendo espaço para as reformas protestantes, e eles precisavam reagir, e eles começaram a criar meios de reagir a tudo isso que o protestantismo estava fazendo e pregando, né? E como eu tinha comentado, né? A igreja precisava, viu que ela precisava reafirmar as coisas que ela já dizia, né? As coisas que ela já pregava. Então, a primeira coisa foi o quê? Uma reformação da fé cristã dele, da fé católica, né? Mas onde eles falaram isso, onde eles pensaram, né? A igreja, com o Papa, convocado pelo Papa, eles juntaram e fizeram um chamado Concílio de Trento, né? Que foram 18 anos de reuniões, todos assim, discutindo entre os católicos, no caso, coisas sobre a igreja, no caso, né? Coisas que eles precisavam mudar, coisas que eles precisavam reformar, né? Que aí, quando ele tinha comentado que foi uma reformação dos dogmas católicos, porque tudo para falar, tudo para que para reafirmar que eles não estavam errados, e no caso, quem estava errado era o Lutero, no caso, todos os outros que estavam aí, todos os outros reformistas, né? Então foi uma reformação da fé. Eles também criaram o que chama Companhia de Jesus, que é a mesma coisa que é a Ordem dos Jesuítas, né? Que foram lá, que é o que eu falei, né? Que era a ordem de monges, né, que eles consideravam soldados da igreja, e eles começaram a se disseminar pelo mundo, disseminar pelas pessoas, pelas regiões, pregando a fé católica, né, pregando o catolicismo, para o quê? Catequizar as pessoas, para ter uma conversão ao catolicismo, tudo para o quê? Combater o avanço que os protestantes estavam fazendo, né, tudo para combater isso, né. Esse foram duas coisas que a igreja, que isso no concílio foi pensado, e coisa, ou não concílio, mas todos nesse meio, né? Todos nessa época. Outra coisa também, né? Eles começaram o quê? Continuaram com a veneração aos santos, as validades do quê? As validades dos sacramentos que eles acreditavam, né? A Eucaristia. E o que que é a Eucaristia, né? Eu falo uma palavra meio difícil, mas é tipo assim, é a doutrina católica que eles falam que do corpo, sangue, a alma e a divindade de Cristo. Por quê? Através do quê? Do pão e o vinho, da hóstia, no caso, né, católica. Então, aquilo lá quando o Papa mostra, não sei se vocês já viram, tem uma taça e eles mostram uma hóstia que simboliza o pão e o vinho. Então, o corpo e o sangue de Jesus, então eles afirmaram isso, continuaram com isso, continuaram a ter, a validar todos esses meios, todas essas coisas que eles acreditavam, né? E eu somente tinha comentado a tradição oral, que era um padre, no caso, os monges, falando, pregando, fazendo a missa, né, à frente das missas. Outra coisa que também que eles precisaram ver, porque, gente, não sei se vocês lembram, né? Ou agora a tinha comentou nos outros, né? Que o quê? A Igreja Católica antes vendia indulgências. Ela vendia o quê? Vendia o perdão. Se a pessoa pe pecasse, ou ela pensasse em pecar, no caso, né? Que poderia ser isso também no futuro, ela poderia ir lá e pagar algo. Ou ela poderia também comprar um pedaço da cruz, um pedaço do tecido da roupa da orla, tanto da de Maria como de Jesus. E aí, isso foi muito condenado, muito, 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 muito condenado por todos os outros reformistas. E aí, a igreja, o quê? Começou a proibir a venda dessas indulgências, começaram também o quê? A ter decisões mais no caráter administrativo, mas no, tipo, no sentido, tipo, de administrar a igreja, no caso, né? Falaram que o quê? Começaram a criar mais os padres e os bispos morarem ali onde eles tipo assim, governavam, no caso, né? Tipo assim, onde o bispo era o bispo daquele lugar, ele devia morar ali. Também então, começaram o quê? Reafirmar o quê? Para Lutero, para os outros reformistas, eles falaram, no caso, que uma coisa que a igreja sempre falou, o quê? Uma coisa que tinha o quê? Celibato, né? Que é o quê? O padre não casar. E para Lutero, para Calvino e para os outros reformistas, eles não achavam isso certo, eles não falavam que era algo que o padre, ou o papa, ou o pastor deveria se abster, né? Deveria não fazer. E aí a Igreja Católica continuou com essa ideia, continuou que o quê? O celibato, porque também estava tendo muitos escândalos envolvendo padres tendo filhos, padres, essas coisas. Então eles queriam continuar a reafirmar isso, reafirmar que o celibato era necessário, o celibato é obrigatório pelos padres, né? Pro papa, pro padre, pros bispos, para todos os monges. Outras medidas também era combater também a vida de luxo que muitas pessoas do clero tinha, né? Também tipo, proibir a nomeação de parentes para postos da igreja, porque muitas nobres compravam para os seus filhos, né? Tipo, por exemplo, pro segundo filho, essas coisas, compravam lugares, no caso, né? Compravam o quê? Que eles poderiam ter um lugar, porque ser um nobre, ser um bispo no alto clero, no caso, era algo importante, tinha muito poder político envolvendo isso, então começaram a proibir isso, né? Tudo nesse meio. Outras coisas que a gente pode comentar nessa de novidade que a Igreja Católica começou a fazer, pensou nessa época, né, para combater ao protestantismo, né? Protestantismo foi o quê? A volta da Inquisição Romana, a volta do tribunal, né, do Santo Ofício, que foi algo que existiu na Idade Média e começou e voltou agora, né? Estava voltando para eles, que era o quê? Então, foi o quê? Já existia, né, no caso, o Tribunal do Santo Ofício, né? Mas foi perdendo uma atividade com o tempo, mas para combater tudo que eles estavam vivendo naquela época, né, vivendo tudo aqui, eles começaram a reativaram o quê? A Inquisição, que era o quê? Era um tribunal que julgava as pessoas, o herege julgava as pessoas de acordo com a visão da Igreja Católica. Então, se eles consideravam que aquela pessoa era uma pessoa que pecava contra o que a Igreja Católica falava, eles iriam atrás, matariam, torturariam essa pessoa. Então, voltou com atividades isso. Esse modo, né? Esse lugar, né? Esse tribunal, no caso. E eram atividades cruéis, né? As pessoas eram inquisições, eram tipo tudo para combater a heresia, no caso, né? Então, tipo assim, pessoas indo para fogueira, todas essas coisas assim, tudo se a pessoa fosse contra os ensinamentos católicos, a Inquisição estaria ali para julgar essa pessoa, né? Era basicamente isso. Outro também, uma, outro me, outra medida, no caso, que a Igreja Católica criou também, foi chamado de Index, né? Que era uma lista de livros, né? Eles criaram uma lista de livros proibidos. Esses livros não poderiam ser lidos em lugar nenhum, eles deveriam ser banidos, poderiam ser queimados e todas as coisas, né? Que é o chama. Logicamente tá em latim, eu não sei falar, né? Mas em português é Índice de Livros Proibidos, né? Que era uma lista longa, tipo assim, uma lista de livros que eram considerados imorais, eram considerados totalmente contra o que eles falavam que a Igreja Católica acreditava, né? Totalmente contra a fé da Igreja, né? E eram livros que eram queimados em fogueiras e tipo assim, quem também os livros eram queimados e quem escreveu esses livros também eram perseguidos e quem ainda tinha também era, entendeu? Então você não poderia ler, você não poderia ter e você não poderia escrever isso, porque você tinha a chance. Então era meio que tipo, como fala? Era uma censura, obviamente, como não? Era uma censura que a Igreja Católica estava criando em tudo para não deixar com que o avanço das outras religiões, das outras crenças chegasse no meio das pessoas. Então, a igreja começou a criar meios, criar medidas que mudassem e tanto mudassem entre eles e também não difundissem outras ideias, né? Igual eu tinha comentado, né, que era a maior coisa foi o quê? Foi uma reafirmação da doutrina, né? Continuar com as ideias que eles falavam, consideravam certos e pregar, tipo, e missionar e ter missionários pelo mundo, né? Que vai ser uma coisa que vai ser muito forte, que eu tinha comentado, que vai ser algo que vai ser muito forte para todos, vai ser algo muito forte para o mundo, né? Que vai ser a igreja indo, principalmente aqui na América, né? Que a gente conhece, que o quê? É a América, no caso, a Latina, assim. Que as pessoas vão começar a ser catequizadas, né? Os índios vão ser catequizados, todas essas coisas assim. E vai criar-se uma diferença entre os dois, entre essas duas. Esses duas crenças, né? Vai, tipo assim, vai ter muita distinção. Foi com a reforma protestante e com a reforma católica, né? Que vai começar a ter outros meios, outros modos, né? Não vai ser só a Igreja Católica tendo o poder de tudo ali. Outras pessoas, outros lugares vão começar a ter outras religiões, ter outras crenças. E não foi todo algo ruim para nenhum dos lados, né? Pensa assim, ter que a reforma fez com que. A reforma protestante, no caso, fez com que a igreja visse assim, algo que ela poderia mudar rápido para assim, antes de ter a chance de perder, porque algo, beleza, foi ruim. No caso deles ter, tipo, perdido o fiéis e tal, mas eles ainda tiveram, assim, tiveram um toque, falou assim, olha, a gente precisa mudar, e foi, e eles começaram a se ajeitar entre eles, né? Então, tipo assim, a gente precisa, o quê? Se mudar, porque talvez a gente perca todo o poder, o alto poder que a gente tem. Então, obviamente, não é algo que eu posso falar assim, ai, não foi tudo ruim, mas deu um clique neles, e eles conseguiram o quê? Não conseguiram não se perder, no caso mesmo, né? Conseguiram o quê? Não perder o poder que eles tinham, porque as pessoas continuaram, eles conseguiram ter ainda uma estabilidade, logicamente não como que eles tinham, né? Mas eles ainda são fortes ainda hoje, né? O Papa ainda é o. Até hoje é o maior poder da Igreja Católica, ele é o maior cargo, né? E ele tem altas influências. E ele em tantos outros lugares, no Brasil também, a América Latina é o quê? A gente vê todo mundo aqui, todos os países aqui do nosso lado, né? São o quê? Católicos, ainda tem essa alta influência que a gente vai ter, né? Então, gente, tudo isso, todas as duas reformas, né? Tanto a católica como a protestante, eles tiveram altas mudanças. Na religião cristã e na política, principalmente, né? A igreja, muitos monarcas não vão, não, muitos monarcas não, os monarcas não seriam mais submetidos ao poder da igreja católica. Tipo, no campo político, onde a reforma protestante triunfou, no caso, o Estado passou a ter uma influência na igreja, podendo interferir. Em alguns casos, como na Inglaterra, com Henrique VIII, no caso, depois, os monarcas eram os chefes da igreja, como papa, mas eles eram monarcas, no caso, era o rei que é, por exemplo, a rainha da Elizabeth, ela é o papa, entre aspas, assim, ela é o chefe da igreja da Inglaterra, né? Então, por sua parte, né, por seu meio, a igreja católica passou por uma transformação, né? Ela começou a ver que ela precisava ter isso, deu mais a fato dela ter mais o quê? Deu mais atenção na formação, na moralidade do clero. As pessoas, eles começaram a ver que os paros, os bispos precisavam estudar mais. Então, tudo fez para o quê? Fez com que eles tivessem mais uma atenção nesse lugar, em certos pontos que eles foram muito criticados, em pontos que eles foram muito duros. Recebendo críticas, né? Então eles começaram o quê? A valorizar mais a vida religiosa, a voltar mais na educação, tipo assim, ensinar das pessoas, ao cuidado dos enfermos. Vai ser algo que, tipo assim, a Igreja Católica vai começar a ficar em cima, né? A gente vai ver muito isso com as outras companhias que vão ser criadas, né? Todas as coisas assim. Tudo vai ser pensado em que a gente precisa ser. O exemplo, no caso, né? A Igreja Católica precisa ser o exemplo. Estamos aqui há muito tempo. A gente tem o nosso poder, a gente tem que usar esse poder de um modo que faça bem, ou o modo que a gente pregue, o que a gente acredita, no caso, né? Então, gente, isso foi a minha aula sobre reforma protestante. Opa, reforma. Eu falei um pouco de reforma protestante, mas na verdade o meu era a reforma católica, né? A contra-reforma, que não é muito usada mais essa palavra, contra-reforma, porque os historiadores não acreditam mais, mas agora é a reforma católica, né? O que que a Igreja Católica, por meio de ver que tá perdendo o seu meio, o seu lugar ali na reforma protestante, e eles começaram a ver: vamos mudar, vamos fazer algo que a gente consiga ter o nosso poder e manter o nosso poder, no caso, né? Não perder algo que a gente já tem, porque talvez eles não tenham recuperado, eles não recuperaram o alto poder que eles tinham, talvez não, eles não recuperaram, né? Perderam muita coisa, perderam terras, perderam muito poder político que eles tinham, mas eles falaram assim: a gente não pode perder a partir daqui mais. Então eles começaram a ver, criaram mudanças, medidas com que eles pudessem continuar com a sua influência que a Igreja Católica tem até hoje. Então é isso, gente. Obrigada por ouvir mais um episódio. E é isso. Tchau, tchau.